Olá! Estamos hoje fazendo um vídeo comemorativo dos 400 mil inscritos no canal da Nova Acrópole no YouTube. Muitas vezes já falei para vocês sobre essa história. Começamos com o canal em 9 de novembro. Vamos completar 12 anos esse ano. Ele tem nos trazido muitas alegrias. Foi um trabalho muito difícil no início. Pouquíssimas pessoas, nós trabalhamos aí insistentemente durante muitos anos com pouquíssima audiência, até que num determinado momento as pessoas começaram a nos perceber e começamos a crescer e começamos a fazer uma interação muito interessante com a sociedade. Esse é um vídeo para agradecer a vocês que nos fizeram chegar até onde chegamos, que tem compartilhado com os amigos, que tem curtido tudo aquilo que a gente publica, que tem compartilhado nas suas páginas de redes sociais. Vocês, comunidade do YouTube, que são inscritos no canal, mandaram para a gente perguntas. E nós selecionamos, evidentemente, foram muitas, foram mais de 200 perguntas. Nós selecionamos algumas que centralizam alguns assuntos. E o nosso bate-papo de hoje, como homenagem aos 400 mil inscritos no YouTube, vai ser um bate-bola de perguntas e respostas daquilo que vocês mesmos mandaram. Lógico que eu gostaria de poder responder as 200, mas isso não seria possível. Então, espero que essa seleção que foi feita considerando o assunto para cobrir uma quantidade maior possível de perguntas seja interessante para vocês. A primeira pergunta que nós selecionamos diz o seguinte: como é possível viver de forma consciente diante dos problemas do dia a dia e a falta de valores no mundo? O que, eu responderia a isso? Como é possível viver de forma consciente? Eu viraria essa pergunta ao contrário e diria: como é possível viver de forma inconsciente num momento tão crítico como esse, onde tantas coisas e tantas pessoas estão em risco? Imaginem vocês, é como se tivéssemos uma guerra preparada e nós, do nosso momento histórico, chegássemos lá no meio do campo de batalha com o nosso travesseiro e o nosso cobertor e dormíssemos alienados no meio do campo de batalha. Esse é um momento que a consciência não é optativa, ela é imperativa. Nós temos que entender onde estamos, o que nos levou até aqui e podermos perceber, não induzidos por nenhuma corrente social, mas através da nossa própria reflexão e discernimento, um caminho sólido e consistente de saída, sem ódios, sem rejeições, um caminho que leve o ser humano cada vez mais ascendente em direção ao seu papel como ser humano. Existe um grande clássico que eu posso dizer que é como se fosse uma das maiores joias literárias oferecidas à humanidade, que é indiano e se chama o Bhagavad Gita, que trata exatamente do homem no meio de um campo de batalha, pensando acerca dos dois exércitos, pensando sobre o sentido daquela guerra. Isso é o Bhagavad Gita. Nós somos tão alienados que nós praticamente criamos uma versão. No meio do campo de batalha, nós estamos vivendo o Devagar Gita, que é o não fazer nada, ou ficar alienados, ou ficar adormecidos. É um momento onde despertar é imperativo. É um momento que os homens de boa vontade têm que tomar as rédeas da sua vida e começar a conduzir a humanidade rumo ao caminho adequado, rumo a um caminho na direção da unidade, na direção da construção do caráter humano, na construção de um ser humano íntegro, porque essa é a única saída. A única saída para uma crise das proporções que essa que nós estamos vivendo é o ser humano ser muito, mas muito, mas muito mais humano. É hora de despertar. Esse é um ponto que eu acho muito importante. Eu agradeço a quem fez essa pergunta. A segunda pergunta, que já está identificada, foi feita pela Eliane Oliveira. Ela perguntou: como posso diferenciar intuição de emoção? Eliane, na verdade, a questão não é diferenciar intuição de emoção. É identificar emoção de sentimento, que são dois fenômenos emocionais, dois fenômenos afetivos, dizendo melhor, mas um de mais superficialidade, de uma duração muito breve, e o outro muito mais longo e capaz de nos impulsionar significativamente em direção à nossa condição humana. Então, emoção é pontual e superficial. Eu costumo brincar que a emoção é aquela que desperta na cena romântica do filme no cinema e morre na praça da alimentação. Ela é impulsiva, ela responde a um estímulo, mas ela não é transformadora, ela não vai muito adiante. Um sentimento já é alguma coisa muito profunda, construída conscientemente através de um ato de vontade. Existe uma coisa que você pode guardar, porque é uma máxima de várias correntes filosóficas, é que quando a consciência participa da construção de alguma coisa, essa coisa é muito mais duradoura, pode ser mantida, pode permanecer. E o próprio Immanuel Kant, ele costumava dizer, nos Fundamentos da Metafísica dos Costumes, que só é dotado de valor um amor que foi construído por um ato de vontade. Ou seja, só tem valor aquele que participou um ato de vontade, um ato consciente. Eu amo, sabe por quê? Pelo que eu sou. Eu amo pela necessidade que o mundo tem de amor. Eu amo porque é um dever. Eu amo porque todo ser merece ser amado. Isso não exclui ser justo, isso não exclui dar a um a cada coisa que ele necessita em cada momento, mas também amar. Que nós não exerçamos a justiça com espírito de vingança. Que nós não demos a punição a alguém, tirando qualquer possibilidade de redenção. Então, o sentimento é isso, é uma construção feita conscientemente e sustentada conscientemente pelo resto da vida. É um fenômeno afetivo também. Tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de nossa personalidade, que inclui os pensamentos mais cotidianos, o pensamento comum, que inclui o mundo emocional, inclui as nossas energias e o nosso corpo físico. Agora, o que é a intuição? A intuição é quando você consegue produzir um razoável silêncio nessa tua personalidade. Quando a gente controla um pouco a nossa mente, as nossas emoções, de vez em quando pode ordenar uma quarentena mental. Chega de tanto ruído, um pouco de silêncio. Uma quarentena emocional. Chega de tanta gangorra, de tanto sobe e desce, um pouco de silêncio, um pouco de serenidade. Quando você impõe essa ordem, quando se faz um pouco de silêncio nesse mundo nosso concreto, quaternário, como dizem os indianos, que é a personalidade, você pode ouvir uma voz que é quase que um sussurro. Aquilo que Helena Blavatsky chamava da voz do silêncio. Que são aquelas percepções que nós temos que não são materiais, mas percepções do sentido do universo, da lógica da vida, mas percepções daquilo que é profundo, verdadeiro. Daquilo que vive dentro de nós esperando ser descoberto. Ou seja, a intuição é uma voz muito suave, muito sutil, que você só ouve quando consegue controlar um pouco a barulheira da personalidade, a desordem da personalidade. Por isso que eu brincava um dia desses numa das minhas postagens, dizendo que a gente precisa desesperadamente de que alguém que faça uma continuação da Marie Kondo, a mágica da arrumação interna. Porque esse a gente precisa mais do que qualquer outra coisa. Arrumada a nossa casa, podemos ouvir um pouco da voz do silêncio, que é a intuição, é uma percepção profunda da essência de todas as coisas, inclusive a nossa mesma. Que mais que a gente tem aqui? Guilherme Ferreira. Como faço para saber se conquistei a sabedoria? Olha, Guilherme, deixa eu te contar uma coisa. Saber se eu conquistei a sabedoria, bom, em algum momento pode ser importante, mas eu diria que isso não é tão importante nesse momento, não, porque eu acho que, salvo em raríssimos casos, é muito raro que algum de nós tenha conquistado algo de significativo em termos de sabedoria. Sabe o que me preocupa hoje? É ver se nós não tornamos o nosso terreno estéril. De tanto que ficamos nos rastejando pelo chão, afocinhando a matéria. Se nós ainda temos na nossa mente, no nosso coração, um terreno fértil para a sabedoria, se tem chance dela brotar aí, porque às vezes nos embrutecemos tanto que é como aquele chão esturricado do deserto, onde não nasce mais nada. Agora, um dia, sim, teremos que verificar se temos ou não sabedoria. E aí, eu te aconselho a frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Não sei se você já viu alguma pessoa dizer, é raro, mas acontece, dizer: eu sou uma pessoa tão diferente, eu amadureci tanto, Depois que aquela pessoa passou pela minha vida, depois que aquela pessoa me ensinou algumas coisas, essas pessoas que são citadas, se isso é real, se não é simplesmente um manifesto de gratidão muito pouco prático, se isso é real, se ela realmente deixou esse rastro na vida alheia, essa pessoa tem uma porção de sabedoria. Que aquela história, se não fosse você, eu não seria o que eu sou. Eu tenho muita felicidade de poder dizer isso. Nós temos a nossa escola de filosofia, Nova Acrópole, que acabou de completar 36 anos no Brasil, agora no dia 26 de abril, e eu posso com certeza dizer para ela, se não fosse por você, Nova Acrópole, com certeza não seria o que eu sou. Então, por essa minha manifestação, que eu acredito sincera, eu acredito que o grupo como um todo, pelo seu esforço continuado de tantos anos no mundo inteiro, deve ter adquirido uma pequena porção de sabedoria, bem pequenininha, mas já é um ponto de partida. Depois que a semente pega, é muito mais fácil cultivar a planta. Quando ela se transforma em muda, é muito mais fácil incentivá-la. O que mais? Temos aqui a pergunta da Akira, ou Akira, não sei bem, esse nome parece ser como um de dois, onde ele fala sobre a resistência do livro de Pressfield, A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, para quem não conhece, uma preciosidade, é um livro onde ele coloca tudo aquilo que nos freia, que nos impede de crescer, ele dá o nome de resistência. São aquelas provas que temos que vencer na vida para chegarmos a realizar aquilo que viemos realizar. E aí o Akira, ele fala o seguinte, devemos realmente evitá-los ou encarar como testes para saber se estamos preparados para novas etapas da nossa vida. Ou seja, devemos enfrentar, evitar as provas ou enfrentá-las. E aí eu tenho uma resposta bastante simples, Akira. Imagina que você tem um filho que ele está no colégio, lá no primário. Ele vai ter uma prova de matemática. Você que o ama, que olha a partir de um ponto de vista mais maduro, que sabe basicamente o que é bom para ele. Você gostaria que ele evitasse a prova de matemática ou que ele a superasse? Imaginem que o universo olha para nós da mesma maneira. Quando nós evitamos as provas, ficamos detidos no caminho. Não entramos no tempo real, não nos desenvolvemos. Porque o que atraiu as provas para a nossa vida foi exatamente a nossa necessidade de experiência, a nossa necessidade de crescer. E evitá-las é entregar-se ao estatismo. Então, em nenhum momento, Pressfield diz evite a resistência. Muito pelo contrário, enfrente e supere. Seja um profissional, chegue do outro lado. Nossa quinta pergunta é do Evandro Hipólito, onde ele pergunta o seguinte, como ser feliz sabendo do sofrimento de outros seres humanos? Olha, Hipólito, eu diria o seguinte, vamos inverter também essa pergunta? Vamos nos perguntar, como ser feliz ignorando o sofrimento dos outros seres humanos? Imagina você, o sofrimento dos outros seres humanos é problema nosso. Saibamos ou não, a humanidade é uma família. É problema nosso quando alguém sofre. Platão ele costumava dizer que, na sua República, que ele embaralharia os filhos dos guardiões para que, num determinado momento, um guardião tivesse 100 filhos. Todos aqueles que nascessem na mesma época seriam todos filhos dele. Isso significa que ele... Cada uma daquelas crianças, seria problema dele. E cada criança daquela teria 100 pais, 100 mães, 200 avós e por aí vai. Chegaria um determinado momento que toda a sociedade seria parente uns dos outros. E ele diz, isso já é verdade agora. E nós temos que dar um jeito de tornar aquilo que é verdade de fato como a verdade para a consciência. Sabendo disso, sabendo que a nossa família tem muitos dos seus membros que sofrem, nós podemos fazer a única coisa que nos proporciona felicidade, que é compromisso. Dar o nosso melhor, todos os dias pensar em como posso contribuir um pouco mais, me responsabilizar, me comprometer, crescer para servir melhor, dormir o sono dos justos, porque eu me responsabilizo e caminho nessa direção. A alienação não pode nunca ser fonte de felicidade. Imagina que você está conversando com uma pessoa que já está aí um pouco longeva, sei lá, na faixa dos 60, 70 anos, e pergunta para ela quais foram os momentos de maior felicidade na sua vida. Qual não seria a tua surpresa se ela respondesse: "Ah, foram os momentos que eu estava dormindo"? Pode uma coisa dessa? Ninguém é feliz alienado. Tá bom, dormir é necessário, mas não me venha dizer que, além de necessário, é o momento de maior felicidade. A alienação não traz felicidade. Dar o nosso melhor em tudo aquilo que a vida nos pede, fazer direito à tarefa de casa de hoje, para que amanhã a vida nos dê tarefas mais complicadas, que nem faz no colégio do nosso filho, estar quites com os céus e a terra. Cada vez que você se deita para dormir todos os dias, e no dia que formos dormir o grande sono, também, isso é felicidade. Ou seja, a consciência da dor do outro é que garante a nossa felicidade. A inconsciência não garante nada. Sono pode ser, no máximo, uma renovação de energias, mas felicidade não. Tá? Então é a consciência humana que torna o homem feliz, ainda mais numa questão como essa. Que mais nós temos aqui? Lucy Lyon, ela pergunta: poderia falar algo sobre a banalização do mal? Sim, Lucy, essa é uma pergunta realmente maravilhosa e eu te agradeço por fazê-la, porque a questão da banalização, ela é extremamente perigosa. Eu sempre falo que a consciência nasce do contraste, isso não sou eu, isso é uma teoria oriental, que é a teoria do impacto. Então, quando você tem dentro da sociedade atos muito generosos, atos muito altruístas, que alguns atos egoístas, você compara e percebe: nossa, isso é muito bom, isso é muito ruim. Mas nós, no nosso momento atual, não digo nem que só tenhamos atos maus, não acredito nisso. Mas temos um foco muito mórbido e praticamente só divulgamos aquilo que é mal. Então, você abre o jornal do dia, o noticiário em geral, e só vê várias gradações do mal. Isso faz com que você vá diminuindo a sensibilidade a isso, fique sem contraste e acabe por banalizar e não ter um peso ponderado acerca da gravidade daquilo que você está vendo. A gravidade moral de determinados atos, eu fico boba de ver. Às vezes eu pego o jornal do dia e fico chocada. E quando eu comento com as pessoas, eu vejo que elas encaram aquilo como uma banalidade e é gravíssimo, gravíssimo. E ao não percebermos, perdemos essa capacidade de nos indignar e acabamos nos acomodando e achando que isso é normal. Esse é um momento típico para isso. Isso era um momento para a gente estar muito indignados. Sabe por quê? Nós temos um caso concreto, violento, milhares de pessoas morrendo. Você não acha escandaloso que algumas pessoas estejam manipulando essa situação para proveitos pessoais? Você não acha escandaloso que tenha pessoas que queiram que os números sejam altos para com isso causar impacto à sociedade? Que queira, às vezes, até transformar números em números ainda maiores, falsear números para tirar algum proveito pessoal da morte de pessoas? Que tenha gente aí querendo aproveitar disso para tirar proveito, para projetar o seu nome, para interesses os mais diversos, e isso acontece pelo mundo afora. Você não acha isso escandaloso? Que para uma pessoa 100, 200, 300 pessoas mortas seja só uma cifra e jogue com isso para promover seu nome? Nós estamos vendo isso para todo canto no mundo e as pessoas não se escandalizam. O que são 100 mortos? São 100 seres humanos, cheios de sonhos, capazes de transformar o mundo, seres livres, seres com uma capacidade de consciência ampla, com uma criatividade infinita. Um ser humano é uma potência. E você perde 100, perde 200, perde 300 e joga com esses números com a maior insensibilidade em prol de interesses particulares. Você não vê isso? O mundo inteiro vê. Nós vemos isso para todos os cantos. Isso denota o nível de barbárie mesmo, da insensibilidade do mundo em que a gente vive. Eu não vejo as pessoas tão indignadas quanto deveriam. Isso é a banalização do mal. Nós perdemos uma noção de gravidade, porque perdemos o contraste. Somos tão bombardeados apenas com o aspecto sombrio da humanidade todos os dias que ficamos insensíveis. Achamos que o mal como um todo é natural e inevitável, e que o bem não existe. Isso baixa a nossa autoconfiança de uma maneira terrível. Você crescer como ser humano acreditando em si próprio já não é nada, nada, nada fácil. Sem acreditar que isso seja possível, isso não vai ser possível. Ou seja, é um jogo perigoso esse da banalização do mal. E sim, a gente vive isso concretamente. Por isso, sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham, quando souber de atos honrosos, fale aos quatro cantos do mundo. Quando souber de pessoas honradas, fale delas para os quatro cantos do mundo. Temos que devolver ao homem a esperança na humanidade. Porque senão, como trabalhar por ela? Sétima pergunta, da Camila Chance. Vale a pena ser uma boa pessoa? Uma pessoa honesta? Camila, imagina o seguinte, se a gente pudesse chegar para uma macieira e perguntasse para ela, vale a pena dar maçãs? Chegasse para o sol e perguntasse, vale a pena aquecer e dar luz? Se chegássemos para uma roseira e perguntássemos, vale a pena dar rosas? É incrível como a gente perdeu a noção de que nada vale mais a pena do que corresponder àquilo que a natureza espera de nós. O que poderia valer mais a pena para um ser humano que não ser humano e dar ao mundo valores? Nenhum desses seres precisam de outra coisa a não ser a oportunidade de se realizarem fazendo aquilo que a natureza espera deles. Pare para imaginar, mais uma vez, reverter a pergunta, reduzi-la ao absurdo e perguntar, se não formos humanos, se não fizermos aquilo que nos caracteriza e nos particulariza na natureza como seres humanos, que é agregar valores à vida, se não fazemos isso, o que sobra para fazer? Isso que sobra, será que vale a pena? Eu acho que é uma boa reflexão. Com certeza, se ser humano não vale a pena para um homem, para uma mulher, nada mais vale. Porque é o que a natureza fez para nós. E cada ser se realiza sendo aquilo que é. O que mais temos aqui? Pergunta número 8. Lucas Santana. Religião e filosofia são conhecimentos conflitantes? Olha, Lucas, existe uma tradição muito antiga que diz que a humanidade tem uma pirâmide civilizatória. Uma das faces é a religião, a outra é a ciência, a outra é a política e a outra ainda é a arte. Esses elementos, embora sejam entre cada uma dessas faces, dentro de cada uma delas existam milhares de sub-opções, mas essas grandes faces são as faces ascensionais de qualquer civilização. São extremamente necessárias. Aí você vai me perguntar, e a filosofia, o que é? A filosofia não é nenhuma das faces. A filosofia é uma espiral que vai serpenteando por dentro dessa pirâmide, tocando em todas as faces, extraindo o seu melhor e comparando para fazer uma síntese daquilo que pode ajudar a elevar a consciência humana. Ela vai serpenteando, então, e fazendo essa espiral e ajudando a nossa consciência a atingir o ápice. Então, a religião é extremamente necessária, mas tudo que se chama religião, que se chamou religião ao longo da história, legitimamente o era? Provavelmente não. Quem nos ajuda a discernir? A filosofia, que é amor à sabedoria. A ciência é extremamente necessária. A política é extremamente necessária, a arte é extremamente necessária, com certeza. São uma das faces de apoio, cada uma delas, da pirâmide civilizatória. Mas tudo que se chama ciência, política e arte realmente o é? Ou existem muitos embustos nesses campos também? E como você pode discernir? Quem vai te ajudar nisso? A filosofia, que vai buscando a essência de todas as coisas e estabelecendo um estudo comparativo de todas elas, até chegar ao ápice. Se o homem se recusa a reconhecer o valor da arte, da ciência, da política, da religião, no seu estado puro, como arcabouços da civilização, um homem que nega essas quatro faces, provavelmente a filosofia não vai ser de muita utilidade para ele. Filosofia é amor e sabedoria. E a civilização é o palco montado pela história para que nós, dentro dele, busquemos a sabedoria. Bom, e temos a nossa última pergunta de hoje, que é do Leandro Schemer. Desculpe o erro, Leandro. A filosofia fracassou com a humanidade? Aí é uma coisa curiosa para você pensar, Leandro. A filosofia fracassou com a humanidade? Ou foi a humanidade que fracassou, não só com a filosofia, mas com todas as propostas que foram feitas para ela? Fracassou não propriamente, mas não caminhou o tanto que poderia? Existe uma lei que caracteriza a humanidade, que é o livre-arbítrio. Ninguém pode atentar contra essa lei. Ninguém pode obrigar um ser humano a crescer quando ele não quer. Nós tivemos grandes mestres de sabedoria na humanidade. Sabedoria mesmo, e não só buscadores da sabedoria, que são os filósofos. Nenhum deles pôde obrigar um homem que não queria a sabedoria a adquiri-la. Nenhum deles pôde obrigar um homem que não queria crescer a crescer. E isso é um elemento que é característico da humanidade. Exatamente porque a evolução do homem é individual, não é em bandos. Quando nos colocam N opções e nós escolhemos conscientemente a melhor, isso tem mérito. Se alguém te obriga a escolher uma opção, isso já não tem mérito nenhum. O mérito é do discernimento. Entre mil escolhas, eu escolho a mais humana. E isso significa crescer. Mas para isso você tem que poder escolher. Não teria nenhum valor que alguém nos arrastasse, embora nós vivamos uma sociedade que ama, acima de todas as coisas, a comodidade, a lei do menor esforço. Se alguém te disser que vai te arrastar para a evolução, vai te puxar de patins ou te empurrar, pode ter certeza que você tem aí um milagreiro embusteiro, porque ninguém pode fazer isso. E é bom que não possa, porque se nós fôssemos arrastados ou empurrados para a evolução, chegaríamos tão estúpidos quanto somos hoje, apenas uma estupidez localizada em outro endereço. Só existe uma possibilidade de crescimento com as nossas próprias pernas. Ninguém nos obriga a crescer, nem a filosofia, nem ninguém. Sócrates, que era um grande filósofo, tem uma história que sempre conto, que uma ocasião perguntaram a ele se amarrassem pessoas ignorantes numa cadeira e ele falasse por 3 horas, se aquelas pessoas se tornariam sábias. E ele disse: minha mãe era uma excelente parteira, mas ela jamais seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, ninguém pode forçar que nasça alguma coisa numa pessoa que não providenciou em si próprio a sua gravidez, que não está buscando a sabedoria, que não tem sede dela. Muito menos a filosofia seria capaz disso. Portanto, a filosofia não fracassou com ninguém. A filosofia é um atributo da natureza humana que está vivo e consciente em muitos. E quando esse atributo desperta no ser humano, você pode ter certeza, esse é um que vai lutar pela humanidade até tombar. Isso é maravilhoso. Mas nem com toda essa vontade, nem com toda essa imaginação, vontade, amor, inteligência, né, que segundo Platão são os grandes atributos humanos, nem assim ele não vai poder obrigar ninguém a crescer. Bom, gente, com isso a gente termina por hoje. São poucas questões que eu selecionei, mas são significativas e importantes e cobrem aí um bom patamar dos assuntos que foram tratados. Mais uma vez eu reitero para vocês, nós trabalhamos arduamente para termos novidade toda semana no Acrópole Play, no YouTube, nas postagens das redes sociais, para vocês. Em relação ao Acrópole Play, as pessoas perguntam, bom, R$20 por mês são os mesmos conteúdos? Não, são outros conteúdos produzidos para lá. E R$20 por mês, R$20,90, não dá um bom sorvete no shopping. E você ajuda um trabalho social fantástico. Eu espero que vocês caminhem conosco, que esses 400 virem 500, 600, 1 milhão um dia, que vocês somem as forças de vocês para que a gente possa chegar a mais pessoas. Com certeza a filosofia é uma ferramenta maravilhosa de auxílio para a humanidade e nós vamos dar todos os nossos esforços. Mas não chegaremos muito longe se vocês não forem capazes de levar essas sementes para todo canto. Se não nos ajudarem a cultivar a filosofia no máximo dos seres humanos que você puder, você faz muita diferença. Muito obrigada.